Segundo mês de 2021 e você já desistiu das suas metas. Eu não tô acreditando, meu amigo. Antes de mais nada, eu sou Eric Gomes, empreendedor e podcaster, e hoje eu vou falar sobre procrastinação. Para quem não sabe, eu tô dando início ao meu novo projeto, minha nova empresa, que seria a segunda empresa em um ano que eu tô abrindo. Para mim é muita coisa. A primeira já foi extremamente desgastante, a segunda mais ainda. Na verdade, essa terceira. Realmente, eu tô abrindo a terceira empresa em um ano e é muito mais trabalhoso do que vocês pensam. E as dicas que eu vou dar para vocês servem para tudo, para qualquer projeto, para qualquer meta que você quer alcançar. E vocês podem concluir que diante dessas três empresas que eu abri, tive muita procrastinação. Sim, teve muita procrastinação, teve muitos momentos ruins e eu aprendi muito bem com eles. Eu anotei várias coisas, eu passei em psicólogo, eu tive terapia, inclusive eu recomendo. É a primeira recomendação que eu tenho para você. Se você tá procrastinando muito, isso virou um problema na sua vida, vai para terapia. Lá você vai entender o porquê que você procrastina tanto. E para mim, essa dica que mais eu indico para absolutamente todos os problemas que você tem. E diante das coisas que eu percebi, os principais que me afetavam, diante de 1 bilhão que pode ter de motivos, a primeira é os instintos primitivos do meu corpo. Na verdade, eu acho que isso funciona com todo mundo, porque o nosso corpo, ele quer evitar que a gente gaste energia quando a gente está alimentado, quando a gente está com segurança, está num ambiente confortável, nem calor, nem frio. Quando você está em condições perfeitas para propagar a sua espécie. E na questão evolutiva, isso faz todo sentido. Porque, reflete comigo, por que o seu corpo vai querer gastar energia quando você já está em condições plenas de sobrevivência? Por exemplo, por que você vai querer correr? Por que você vai querer ir para a academia? A gente faz isso superando várias coisas, superando várias vontades de ficar em casa, várias vontades de querer comer outra coisa. Então, toda vez que a gente faz exercício, intencionalmente, é a gente superando os nossos instintos, porque a gente deseja algo lá na frente, a gente deseja ter mais saúde lá na frente, a gente deseja ter um corpo diferente do nosso. E esses instintos podem estagnar a gente, como o instinto de ansiedade. É uma coisa que é natural nossa e ter um pico de ansiedade é muito prejudicial hoje em dia. Porque quando éramos coletores, lá no início dos tempos, quando a gente nem vive em sociedade, ter um pico de ansiedade era basicamente a nossa garantia de sobrevivência. Se a gente lá atrás desse de cara com algum desses bichos que poderiam matar a gente, um pico de ansiedade salvaria a gente tranquilamente. Porque o pico de ansiedade faz correr mais sangue do seu corpo, faz você suar mais. Faz você ter um desempenho físico que você não teria sem esse pico de ansiedade e de adrenalina. E essa ameaça antigamente era física, era uma ameaça de um bicho que poderia matar a gente. Hoje essa ameaça é mental. A gente não precisaria ter esses picos de ansiedade para encarar problemas mentais, problemas cotidianos, porque não é uma ameaça física. A nossa evolução fez questão de adaptar a nossa ansiedade para situações que hoje não precisava ter um pico de ansiedade, entende? E a procrastinação também faz parte desse grupo de instintos que hoje não seria tão útil em certas ocasiões. E basicamente, quando a gente está procrastinando, a gente está trocando um prazer momentâneo, atual, por um prazer futuro, que seria um prazer maior que a gente queria ter, que seria realizar as nossas metas, os nossos sonhos a longo prazo. Porque quando você decide mexer no celular, ficar no WhatsApp, ficar no Instagram, no Facebook, jogar alguma coisa, você está escolhendo ter aquele prazer, aquela distração, do que ter um certo trabalho para realizar as suas metas, para ter pequenos passos para realizar as suas metas. O que faz todo sentido biológico, mas não o sentido social. Porque socialmente nós temos as ambições, a gente quer ganhar mais dinheiro, ter um emprego melhor, estudar algo diferente, conseguir carreiras diferentes, emagrecer, ser mais saudável. E como a gente muda isso? O que eu fiz foi fazer microetapas entre os projetos que são alcançáveis para mim e ter horário para tudo. Então, quando você define uma meta gigante, por exemplo, guardar dinheiro, você quer ter R$ 1.000 no fim do ano para você gastar do jeito que você quiser. A gente teria que guardar pelo menos os R$ 85 no mês, arredondando. E quando a gente destrincha essa meta, que seria de R$ 1.000 para 85 por mês, a gente destrincha mais ainda. A gente divide nas coisas que a gente gasta no mês. Por exemplo, Num delivery, você pede ao invés de ser 3 vezes na semana, você pede uma. Se você for sair para tomar 2, 3 cervejas, você toma uma. Confesso que é difícil tomar uma cerveja. Quando a meta fica mais palpável, quando você consegue usar ela no dia a dia, é extremamente mais fácil você não procrastinar e fazer com que a sua meta inicial seja alcançada no final. E você tendo horário para você desenvolver isso, ter disciplina, tendo um hábito de fazer isso todo dia, vai fazer o seu projeto dar certo. Por exemplo, estudar 30 minutos por dia, praticar o canto, praticar tocar alguma coisa 30 minutos por dia. Com essa disciplina, com seus horários, é extremamente mais fácil também. E nesse horário que você tirar, você desliga as notificações, você tem os horários para mexer no celular. E no final, ter disciplina é a coisa mais complicada desse processo todo. E quando você coloca em prática, mais disciplinado você fica, porque aquilo vira um hábito. E hábitos geralmente não são difíceis de manter. Hábitos são coisas que o nosso cérebro automatiza e a gente faz às vezes até sem querer. Então dificulta o seu acesso, desinstala os seus aplicativos, guarda o controle do seu videogame em um lugar difícil, desinstala os jogos, tenta definir horário para você ter o lazer e você ter o descanso. E enquanto você está fazendo o que você tem que fazer, a sua meta, você não vai sentir vontade de ter um lazer, você não vai querer descansar, porque aquela é a hora de trabalhar, e quando você tem o horário do descanso, o horário do lazer, e você tem isso o suficiente, você consegue trabalhar direito em cima das suas metas. E se caso você erre, caso você vacile algum dia, não se colocar pressão e não se culpar é essencial também, porque nada adianta você se sacrificar para alcançar suas metas se você não estiver feliz, se você não estiver satisfeito. E definindo a sua rotina tudo previamente, por exemplo, num dia anterior, numa noite anterior, no dia seguinte você já sabe o que fazer e é só seguir os passos. E quando você coloca tudo no papel, você vê que só você é capaz de fazer aquilo, só você vai mudar a sua vida, só você vai melhorar a sua vida e só você vai atrás dos seus sonhos. Ninguém vai fazer nada por você, muita gente pode te ajudar, só que tudo depende só de você, cara. E hábitos prejudiciais, como gastar dinheiro em excesso, comprar coisas inúteis, ficar mexendo nas redes sociais o dia inteiro, isso não vai acrescentar em nada na sua vida. A gente alimenta muitos hábitos prejudiciais que estagnam a nossa vida por anos. Aí chega na virada do ano, a gente vê que a gente não conseguiu completar as coisas que a gente definiu como metas. E assim, desse jeito, só falando que você quer ir não fazer nada, é impossível de realizar. E com mini metas, uma meta gigante pode ser facilmente realizada. Eu fiquei muito feliz porque no ano passado eu consegui fazer exatamente tudo que eu planejei. E eu consegui terminar minhas coisas justamente na última semana do ano. E eu consegui porque eu respeitei o meu espaço, respeitei meu tempo, o meu bem-estar, minhas condições financeiras, minhas condições mentais acima de tudo, e não me sacrifiquei, porque é essencial você estar bem consigo mesmo para você conseguir mudar de vida e ir atrás dos seus sonhos e das suas metas. Cada um tem seu tempo, e essas dicas que eu estou dando para vocês pode servir para qualquer meta, meta atual, meta daqui a um ano, e espero que isso ajude vocês a correr atrás dos seus sonhos, a planejar as coisas e colocar tudo no papel, porque com pequenas metas a gente consegue fazer tudo, tá bom? Esse foi o episódio do podcast de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.